Fala pessoal, boa noite! Muito boa noite a todos. Hoje a gente vai continuar uma conversa que a gente começou na semana passada com o Fábio Góes aqui da Capitânia, do fundo CPTS11, o Capitânia Securities. Eu fiquei lá quase 5 minutos, eu acho, fazendo uma pergunta, Fábio, lá, ela toda elaborada, cheia das coisas. E quando eu finalizei a pergunta, cara, quase que assim, parece que a gente ensaiou com o telefone, né? Não contigo. Pau, acabou a bateria absolutamente na hora que eu finalizei a pergunta pro Fábio. Então, assim, hoje eu tenho, fora que apareça alguma coisa aqui no chat, são duas perguntinhas pro Fábio. Aquela primeira que eu vou refazer, e a segunda é sobre a alavancagem do CPTS, tem, não tem, qual é o tamanho, enfim, como é que eles enxergam isso? Mas essa é a segunda pergunta. Vamos começar de onde a gente parou lá na última. Fábio, só dá um oizinho para a turma aí, para a gente não parecer que. Não parecer meio grosseiro de sair atropelando e falando aí, cara.
Ah, legal. Bom, boa noite, Marcelo. Boa noite, pessoal. É bom estar aí de volta. Tivemos um probleminha técnico, mas agora está aqui tudo em ordem, não vai se repetir. Então, aproveitar
Não,
aí o
tudo.
espaço aí para a gente terminar essa conversa aí que estava muito boa.
Maravilha. Gente, só quero deixar claro que o Fábio, da outra conversa, ele teve que fazer uma ginástica gigante para conseguir participar. Enfim, estava fora da base, teve que dar uma ajustada de última hora ali na rotina, onde ele estava. Então, assim, a bateria ter acabado. Cara, não é demérito nenhum, assim, né? Não foi uma falha, porque, afinal de contas, só por tu estar presente lá, eu sei que já foi um exercício grande. E outra, a bateria acabou com mais de uma hora de conversa, né? Então, assim, tá tudo certo, tá tudo certo. Aquilo ali não dá nem para chamar de falha grave. A gente que estendeu até mais do que devia a conversa, mas vamos lá.
Não,
Bom, vamos
bacana.
lá. O que que era essa última pergunta aqui, Fábio? Eu vi no vejo, né, no portfólio do CPTS, isso acontece às vezes em outros fundos, mas, cara, eu vou perguntar para ti, tá? Tem alguns fundos que às vezes estão lá no portfólio do fundo imobiliário, é o caso ali do CPTS, que são fundos completamente fora do radar, são fundos que a gente às vezes nunca ouviu falar deles. E aí tu coloca uma informação ali, que eu já falei da última vez, que eu acho muito interessante, né? Qual é a participação que tu tem, qual é o tamanho da tua participação lá dentro daquele fundo imobiliário. E ali eu vejo daqueles pequenininhos, tem uns que tu, às vezes é o único cotista, às vezes é um cotista majoritário ali, 78% do fundo e tal. Cara, de onde é que vem esses pequenos ali? São pequenos com relação ao patrimônio do fundo, mas na verdade não tem pouco dinheiro lá, né? Com um patrimônio bilionário, qualquer zero ou alguma coisa por cento é bastante dinheiro lá dentro. De onde é que vem isso, cara? Qual é a desses caras aí, né? Porque é tão diferente, ao mesmo tempo é pequeno, mas não é pouco dinheiro. Isso me deixa bastante intrigado, assim. Então eu gostaria que tu, enfim, dá um overview ali e daqui a pouco pinça um deles e para dar de exemplo, ó, cara, esse aqui, por exemplo, é assim, assim, assado. Enfim, cara, tem uns quantos ali. Depois a turma olha no relatório gerencial o nome deles. Mas.
Bacana. Não, né? Bom, como eu vinha comentando assim, na live passada, né, a gente tem como característica ser uma gestão muito ativa, né? Então, a gente não fica muito aguardando o mercado. Se o mercado está ruim, a gente tenta fazer uma coisa de diferente. E para a gente, por isso que essas posições de controle acabam tendo muito valor, né? Então, isso é uma característica nossa. E especialmente aí, olhando mais, o mercado de CRI é um pouquinho diferente. Eu vou comentar talvez a diferença entre os dois, entre o mercado de fundo imobiliário e o mercado de CRI. É, no fim, o mercado de fundo imobiliário é o mercado mais líquido, né? Então, tem alguns ciclos aí que você tem muita barganha no secundário, então tem muito fundo aí com desconto, negociando abaixo de custo de reposição, caps altíssimos, então fundos já com base de cotista pulverizada, com uma liquidez, e tem alguns momentos de mercado que esses fundos são caríssimos, o cap bastante comprimido. Então a gente, nesses momentos, a gente tenta sempre achar bons ativos que estejam fora do mercado de fundo. Então tem muita gestora que às vezes tem uma opção lá de um imóvel bom, num cap muito bom, e o cara quer sair lá com o fundo dele, e a gente acaba sendo lá o seed money, o dinheiro inicial do cara para ele fazer para aquela gestora iniciar o fundo, né? E aí você consegue muitas vezes entrar em caps maiores do que o secundário está negociando. Então a gente, quando o mercado tá muito caro, a gente cada vez mais adota essa estratégia de encontrar ativos fora do radar, fundos fora do radar, que é o caso. E quando o mercado está com barganha, a gente já direciona muito mais a nossa alocação para realmente comprar o fundo secundário e que são os fundos que o mercado acompanha mais, os fundos maiores. Então, por exemplo, esse é o caso, né? A gente hoje está num momento em que você tem muita barganha, e a gente tem preferido, né? E alguns primários a gente ainda acaba fazendo, né? A gente pode chamar isso de estratégia de primário, né? Essa alocação nesses fundos. E não só esses fundos que não são conhecidos ou fundos novos, a gente também acaba entrando muita emissão de fundos já consagrados, desde que o preço esteja ali no preço bom, no cap. Então a gente faz muito essa comparação do secundário com o primário. No mercado de CRI já é diferente um pouco. A gente não tem. O secundário ele tem uma liquidez baixa, é difícil você conseguir achar muita barganha no secundário. Você vai conseguir normalmente uma posição pontual de algum investidor que por alguma razão está precisando de liquidez, precisa sair da posição, mas nunca é um tamanho relevante, nunca tem o preço também, ele não oscila tanto, então você não tem realmente grandes barganhas no secundário. Então, no, na parte de CRI, nossa estratégia basicamente é arrumar bons primários e depois a gente fazer um bom giro no secundário, sempre que possível, sempre que tiver janela. Então, é muito dessa estratégia de como é que está o secundário de fundo imobiliário, né? E aí tem um exemplo, talvez, tem um fundo que a gente entrou recente, a gente tem aí praticamente 100% das cotas, que é o Plural Renda Urbana, que é um fundo que tem dois imóveis, dois shoppings de conveniência, né? No Rio de Janeiro, e são ativos que são maduros, eles são ancorados por bairros, locais densos, e são tipos de loja de conveniência mesmo, então para atender aquela população local. Estou falando de ativos aí de 2.500 de ABL, né? Ativos realmente de pequeno porte, mas que o gestor, né, que no caso a BRPP, eles conseguiram negociar muito bem a compra do ativo, porque o vendedor estava enfrentando uma questão de liquidez, era um ativo maduro do portfólio desse vendedor, e então eles aproveitaram o momento que esse cara precisava de liquidez, conseguiram tomar um ativo que não estaria disponível para venda, né? E acabou, a gente acabou tendo uma missão que comprou esses dois ativos no Rio e super geradores de caixa. Só para dar um exemplo, né? Um dos ativos que fica no, na Península, né, que é na Barra da Tijuca, ele tem um mercado que é o Zona Sul, que é a principal rede de mercado do Rio de Janeiro, né, mais premium, né, e vende R$ 6.000 o metro quadrado, assim, que é um negócio absurdo, né? Nunca é um dos ativos que eu mais vi vender de varejo, né? Então assim, realmente são ativos bem estáveis, maduros e foram comprados num cap muito bom, né? Então a gente tem essa posição. Em algum momento, se o mercado voltar a ficar o IFIX melhorar e os ativos voltam a ficar negociando num cap mais espremido, esse é um ativo que você depois consegue eventualmente o gestor faz uma 400 para comprar mais um outro ativo. E nisso você pulveriza o fundo e a gente consegue fazer ali o desinvestimento com ganho de capital. Porque a gente está num ativo ali que está num cap muito bom e ele, no momento de que o mercado está mais caro, ele acaba, né, você tem uma vantagem ali em relação aos ativos que estão sendo negociados. E tem alguns casos que a gente tem aqui na carteira que foram exatamente isso. A gente entrou inicialmente no fundo, o gestor tinha lá uma opção de um, dois ativos. Então começa um fundo menos diversificado, mas ativos excelentes, primes, num cap bom, né, num cap muito melhor do que o mercado negocia. E aí quando tem janela, o próprio gestor tem interesse desse fundo e vai atrás de outros ativos, e aí a gente desinveste junto com o crescimento do fundo e a valorização do fundo. Então é muito muito nessa linha, mas a estratégia para esses fundos não muda nada. A gente são fundos que têm ativos premium, ativos geradores de caixa, com um contrato. Nesse caso do Plano Renda Urbana, são shoppings. Então você não tem contratos BTS, não é aqueles contratos atípicos de longo prazo, né? Mas você tem ali um shopping 100% ocupado, com um público cativo, né? Então é um ativo muito, muito maduro, né? Então não tem.
Entendi.
Acaba sendo quase que uma coisa muito estável ali. Então é um ativo que não, mesmo na pandemia, isso é sempre vou falar, ele acabou até aumentando muito o resultado, porque é um ativo de conveniência mesmo. Então para o pessoal que mora ali na Barra da Tijuca, ali acaba sendo o principal centro de compras ali. Então não tem cenário de crise econômica, cenário de pandemia, é um ativo muito resiliente, né?
Entendi. Não, maravilha. Cara, deixa eu comentar uma coisa aqui. A tua imagem, ela tá lentamente escurecendo, assim, loucamente, e tu tá quase sumindo aqui na tela,
Tá.
pelo menos para mim. Não sei se a turma
Deixa eu tentar
me
ajustar aqui,
confirma
peraí.
aí, quem tiver no chat.
Deixa
Mas
eu
a imagem do
ajustar aqui,
Fábio
peraí.
foi, cara, muito lentamente, quase que imperceptível, assim, mas daqui a pouco eu já tava com uma dificuldade de te enxergar.
Pronto. Agora tá melhor.
Aí, garoto, agora sim, temos o Fábio de volta, bem coradinho, dá para ver direito. Cara, tava escurecendo, 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 parecia aquelas, sabe aquelas entrevistas assim do cara que não pode aparecer, assim, que tá delatando o chefão do tráfego, alguma coisa do tipo. Mas enfim. Vamos lá, seguimos aqui. Cara, legal, entendi ali na verdade, cara, oportunidade é daquele jeito, é um ativo que não tem liquidez, mas como, né, tu tem aí relacionamentos, isso aí de alguma forma acaba aparecendo para ti e tu tem condições de colocar isso para dentro da carteira. Vamos lá, cara. A outra pergunta aqui, que é a segunda pergunta, sobre a alavancagem em fundos de CRI. Tá? Isso é uma. Eu acredito que ainda muito pouca gente, eu estou falando de investidores, né, saibam disso. Mas já está acontecendo, os fundos de CRI encontraram aí uma operação que pode ser usada para isso e estão fazendo uso dessa operação. E aí, olhando ali para os informes do CPTS e no próprio relatório gerencial, tem uma deixa lá, mas assim, é no asterisco ali que tá a deixa do uso da alavancagem. Então a pergunta é, cara, CPTS tem alavancagem? Sim ou não? Qual é o tamanho?
Bacana.
E vamos lá, desde quando? E qual é o objetivo dessa alavancagem e como vocês pretendem fazer o uso dela? Tá? Eu te passo a palavra aí, cara, explica tudo aí para a gente sobre isso, porque eu acredito, salvo que já tenha aparecido alguma coisa que eu não vi. Mas que é a primeira vez que essa pergunta é endereçada numa live para a gestão de um fundo imobiliário. Então, é uma pergunta talvez histórica aí, mas enfim, cara. É novidade, né? No mercado, a turma está querendo saber, está querendo entender, alguns estão desconfiados, outros estão achando legal. Enquanto é novidade, cada um acha, né? Acha uma coisa diferente, mas dá uma luz para a gente aí nesse tema, por favor.
Não, legal. Bom, a compromissada ela é um instrumento que já muitos fundos de investimento já utilizam, né? Agora, mais recente, fundo imobiliário, pelo entendimento da CVM, eles podem fazer, né? Então, é um produto relativamente novo, né? Poucas bancos fazem, né? Hoje a gente tem um ou dois bancos fazendo, então, até por isso, ainda tem muita pouca oferta, né? Assim, a alavancagem em si, ela tem diversos benefícios, né? As empresas têm alavancagem, os próprios fundos imobiliários de tijolo cada vez mais utilizam alavancagem, e para o fundo de CRI é a mesma, tem os mesmos benefícios, né? O CPTS hoje ele utiliza, né, essa estratégia. Basicamente, a compromissada é um produto no qual você pega um CRI da sua carteira e dá em garantia ali para o contraparte, que geralmente é um banco, né? Ele vai ficar com aquele ativo bloqueado, como se fosse uma garantia. Então, vamos supor que o ativo valha 50, ele vai te dar, sei lá, 25, ele vai te dar metade do valor daquele ativo, né? Para ter ali uma folga ali para caso o fundo tenha algum problema de liquidez e não consiga honrar, ele vira titular daquele ativo, né? Então funciona realmente como uma alavancagem, mas não tem risco para o cotista no sentido de ter um passivo a descoberto, porque a operação ela é lastreada num ativo, né? Então não tem o risco do fundo quebrar, por exemplo. Então o fundo, no pior cenário, o fundo vai perder aquele ativo por um preço que pode ser aí entre metade do que valia quando foi feita a operação, ou enfim, aí cada operação dessa tem uma negociação. E aí quando você fecha a operação, vai sendo incorrida despesas financeiras, né? E que você vai pagar essa despesa financeira no término da operação, e aí o seu ativo volta a ficar disponível, não está mais bloqueado. Então, ele acaba sendo uma alternativa muito interessante para você ter ali alternativas para você conseguir fazer uma gestão de portfólio de uma forma mais flexível e inteligente, né? Então, o que a gente costuma fazer? Hoje o fundo deve ter mais ou menos uns 8% a 10% de compromissada, né, em relação ao seu patrimônio líquido. E a gente, antigamente, quando não tinha esse produto, o que a gente fazia, né? A gente originava um pipeline e aí ia fazer um follow-on. Então, você recebia lá o dinheiro dos cotistas do follow-on e você leva ali. No nosso caso, a gente sempre tentou ser muito rápido na alocação do recurso, né? Mas você acaba levando ali uns 2 meses assim, para alocar, né? E porque quando você tem o pipe, mas que já tenha tudo acordado, você tem um tempo ali para as operações de CRIs, elas são complexas, né? Então, para você, entre você fechar um term sheet com o devedor e os termos e condições que você quer, e realmente você sair estruturação e desembolso, demora ali um tempo. Então, a compromissada hoje ela tem um grande benefício, que você consegue dar vazão ao seu pipeline. Então, à medida que você vai, as operações vão ficando prontas, você já desembolsa com essa alavancagem. E quando você faz o follow-on, você vai lá e desarma essa compromissada, e o fundo ele já está ali 100% alocado. Então, a gente enxerga muito como um instrumento de otimização e de gestão de portfólio, né? Tem até uma questão que ele acaba tendo um retorno bastante positivo para o fundo, porque no fim você está pagando na compromissada ali, normalmente entra ali CDI mais meio, CDI mais 0,70, né? E você está desembolsando ali um ativo a inflação mais 6,5, inflação mais 7. Então você tem um spread positivo aí, um carrego positivo, que acaba dando até um retorno adicional para o fundo, mas isso não é muito foco. O foco é realmente usar isso como uma ferramenta de gestão de portfólio. E aí, eu acho que o que deve ser, o que os cotistas, em geral, o mercado deve se atentar, é a capacidade do fundo em honrar uma compromissada, né? A gente tem característica aqui de fazer bastante giro de carteira. Então, se vocês, a pessoa que acompanha nosso relatório, vê que a gente vende ali em CRI de 200 a 300 milhões por mês, né? Que é mais ou menos o volume ali que a gente tem em compromissado. Então, num cenário em que você tenha que honrar o pagamento, ali você, a gente faz esse giro de forma mensal, né? Então, nossos ativos são muito líquidos, né? Nossa estratégia, como eu falei na live passada, era justamente operar bem os ativos líquidos. Então, a gente não tem grandes problemas com isso, no sentido de preocupação de não conseguir honrar uma compromissada. É muito mais realmente uma ferramenta ali de gestão que é interessante. E aí, para os fundos high grade, acaba sendo cada vez mais uma realidade, porque, em geral, o banco também, quando vai fazer o produto com o fundo, ele vai querer ativos menos arriscados. Ele faz uma análise de crédito do ativo e a próprio spread que ele cobra na operação, se for um ativo seguro, vai ser uma taxa menor. Então, acaba sendo uma ferramenta que é muito útil para os fundos high grade, né? Talvez para ativos mais high yield, acaba que ou o banco não vai ter interesse, ou não vai ser aprovado no crédito do banco, ou vai ficar num custo muito alto. Porque, no fim, o banco, se tiver que executar a garantia e ficar com o CRI, ele vai tentar depois vender no mercado para fazer a liquidez e retornar o capital. Então, se não for um ativo líquido, para o banco também não faz muito sentido, né? Então, em geral, assim, a preocupação com a questão dos fundos cada vez mais se alavancar, assim, é um ponto que acho que todo mundo deve se atentar. É uma realidade, os fundos de tijolo vêm fazendo cada vez mais compra bancada, os fundos de CRI também vêm utilizando, mas tem que saber avaliar ali a capacidade de cada um dos fundos em honrar. Então, a gente tem bastante segurança. A ideia é usar estritamente para a gente conseguir dar uma vazão no pipe e não perder eficiência nas nossas alocações. E até para saber se não perder também, às vezes tem algum ativo que você está originando por alguma razão, exemplo, foi uma alavancagem de uma compra, e aí tem um prazo ali para o cara executar a compra. Então, e o fundo está, às vezes, 100% alocado, está já pensando no follow-on, mas até você pôr o follow-on de pé, você acaba usando o compromissado para fazer aquele desembolso e não perder uma operação que às vezes é muito boa para o fundo e é uma oportunidade. Então, realmente acaba sendo uma ferramenta que dá flexibilidade para a gente, né? Mas eu acho que sim, tem que ficar atento. É um ponto que cada vez mais os cotistas têm que ficar atento em todos esses aspectos que eu mencionei, porque a alavancagem, de fato, é uma alavancagem. Não tem risco do cotista acordar tendo que aportar dinheiro no fundo. Isso não, porque você tem um ativo lá, mas se o fundo ele se alavanca demais e aí chegou o momento de honrar uma compromissada e ele não tem ativos líquidos, ou não tem caixa, ou não consegue fazer um follow-on, ele pode, enfim, ter algum problema. Eu acho que o cenário mais provável no caso desse é ele conseguir rolar a compromissada, mas aí às vezes vai rolar num custo mais alto, né? Porque o próprio banco vai falar: beleza, te dou um prazo maior, mas agora não vai ser CDI mais 0,60, vai ser CDI mais 1,5. Aí aquele carrego positivo também começa a ficar prejudicado.
Entendi. Tu me relatou aqui que a principal utilidade dessa compromissada para vocês é dar vazão no pipe. Mas, assim, eu tenho a impressão que eu vou ver o Capitânia sempre alavancado, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. E não, isso não necessariamente vai significar que tem uma emissão vindo. Né, como se fosse, vou enchendo o potinho da alavancagem, pum, vem a emissão, esvazia o potinho, vai enchendo. Ó. Eu tenho a impressão, me corrija se eu estiver errado, que a gente vai ver uma certa linearidade, porque carrego é positivo, não sendo uma alavancagem grande, por que não? Né? Ao mesmo tempo que isso, aí sim, vem a emissão, tu paga isso, né? Incorpora isso e depois tu vai fazendo de novo, mas faz sentido isso que eu estou dizendo? É possível que a gente veja isso com uma certa constância no patrimônio ali do CPTS? Ou tu só vai enchendo o potinho para fazer a emissão? Por mais que isso ajude na emissão, mas eu entendo que... Porque, assim, por mais que agora, por exemplo, ah, o mercado tá um pouquinho complicado para captar, então, assim, talvez não tenha emissão em vista, mas tu vai identificando oportunidades, pô, sendo boa, tu vai colocando para dentro. Ou seja, vai acabar tendo um nívelzinho X ou Y uhum. ali de alavancagem. Faz sentido esse raciocínio, não?
Não, eu acredito que sim. Até acho que o ponto que a gente pode destacar aqui do CPTS em específico, como a gente faz muito esse giro de carteira, às vezes tem algum ativo que, por alguma razão, está com menos liquidez no momento, em determinado momento. Então, às vezes, a gente põe ele ali em alavancagem, né? Você tem esse carrego positivo, né? Como você mencionou. À medida que o ativo ganhar liquidez, a gente conseguir fomentar o secundário para ele, a gente desarma e faz aí a venda daquele ativo para reciclar a carteira, né? Então, no fim, sempre vai ter realmente um nível de alavancagem, até porque também é meio que um processo contínuo, né? No fim, a gente...
Exatamente, era aí que eu queria chegar, né? Vai virar um processo contínuo e num nível vai estar sempre lá.
Às vezes você não vai fazer uma oferta, né? Mas você tem uma operação no PIPE que você precisa desembolsar, você vai fazer a compromissada, vai alavancar do fundo um pouquinho, e aí determinado CRI que você iria vender, né, para dar espaço para esse CRI novo, você consegue trabalhar essa venda também com mais calma, achar uma oportunidade boa para vender. Então, não necessariamente está atrelado a follow-on, né, mas de qualquer forma acaba sendo... mais próximo do follow-on, vale muito a pena, às vezes, você até aumentar um pouquinho essa exposição compromissada, porque você já tem ali um valor, né? Claro, o follow-on sempre tem risco de você não conseguir colocar a emissão, mas dentro do limite que você considera ali plausível, né, de captação, você pode, nesse momento, aumentar um pouquinho, sabendo que você vai receber equity para desarmar. Mas, assim, em geral... como ferramenta, mesmo o fundo rodando estável em termos de captação, pode ajudar nesse processo aí, especialmente para a gente que faz esse giro de carteira, vender sempre no momento certo um papel e não precisar ter que fazer liquidez, às vezes fazer uma liquidez num preço pior. Então, acaba sendo uma ferramenta. E assim, aí vamos supor que a gente tinha um papel que a gente pensa fazer liquidez. A gente acha que não está ainda no preço ideal e vai surgir uma janela, você faz o compromissado, né? Se o preço ficar o mesmo, se precisar fazer a liquidez, você faz. Mas você teve a opção de tentar achar um momento melhor para fazer a liquidez para aquele ativo, né? Mas eu acho que é um negócio muito, vai ser muito contínuo, então realmente sempre vai ter um nível ali.
Entendi. Qual é esse nível que tu imagina, ou que tu saiba, ou que vocês tenham na cabeça? Enfim, não vou adjetivar o nível, né? Mas, assim, tá, vai ser na casa dos 8, ou sei lá, pode tranquilamente chegar até uns 15, até uns 20, até uns 30, até uns 50, sei lá. Onde é que está esse nível ali? Aonde eu posso ver essa alavancagem e ainda assim saber, não, pô, até aqui eles realmente estão dispostos a levar essa alavancagem do fundo.
Opa, acho que voltou, tinha dado uma...
Eu te ouço, mas a imagem está travada aqui, mas eu te ouço.
Tá, bom, para mim eu estou te vendo aqui, deixa eu ligar e desligar a câmera. Voltou ou não?
Eu continuo com a imagem travada, mas fica tranquilo que tu não está fazendo uma careta muito feia não, cara, nessa imagem travada.
Tranquilo. Então, basicamente, é isso, assim, tem um limite a compromissada também, porque geralmente como eu falei, para cada R$1 em compromissada, você dá R$2 em ativo ali. Então, você tem um limite ali, não, nem todos os ativos são elegíveis. Então, dificilmente acho que vão ter fundos de CRI com muita alavancagem, né? E aí também, se o fundo está muito alavancado, os próprios bancos já começam talvez ficar receoso de fazer, embora você tenha ali o próprio ativo, o lastro ali. Mas eu acho assim, em geral, vai ser uma ferramenta muito útil para todo mundo. Assim, eu vejo bastante com bons olhos, acho que faz bastante sentido. Eu acho que dificilmente a gente vai ter um caso de gestor que se alavancou demais e não conseguiu honrar. Sempre vai. ser uma coisa bem controladinha, né?
Entendi. É, até porque o cara que te empresta o dinheiro na outra ponta lá, ele é ele que vai dar o limite, né? E ele vai ser o primeiro a fazer uma análise bem feita de risco, vai exigir uma super garantia, uma grande proporção de garantia frente ao empréstimo, e isso já tende a deixar comportadinho ali o tamanho dela nos fundos de uma forma geral. O Caio perguntou aqui, é uma pergunta mais conceitual, mas enfim, perguntou, vamos responder aqui, aonde consigo ver a alavancagem em FIIs de papel? Cara, o atalho do campo que eu vejo para isso é você sempre olhar ali qual é o tamanho do ativo do fundo e comparar com o tamanho do patrimônio líquido do fundo. E aonde tu vê uma diferença grande, aí quando eu falo diferença grande, eu estou falando, sei lá, mais de 3%, vai. Provavelmente ali tu tem a alavancagem, salvo, isso é uma regrinha de bolso que ela está sujeita a falhas, porque salvo um momento bem específico durante emissões, tu pode ter uma diferença maior entre ativo e patrimônio líquido, que pode estar relacionado ao processo de emissão, integralização, de cotas e a transformação dos recibos, de subscrição em cotas do fundo. É mais ou menos por aí, Fábio.
É, exato, acho que você tem ali até, não sei, o pessoal tem costume de olhar os informes mensais, informes trimestrais, até as demonstrações financeiras dos fundos, isso tá lá, né? No informe mensal você tem uma linha ali no passivo, que são obrigações.
Outros valores a pagar, né? Outras obrigações, uma coisa assim, né?
Exato, que podem conter outras coisas, né? Mas, em geral, ali te dá um bom indicativo, né? De quanto que tem de alavancagem. Mas o ideal sempre, enfim, acho que o relatório mensal deve reportar isso, acho uma informação importante para os cotistas terem ciência, e de forma obrigatória isso vai estar nos demonstrativos financeiros, né?
Isso, exato.
Então.
Cara, eu vou faço aqui para ti, certamente em nome de vários investidores, que isso fique claro no relatório gerencial, porque, cara, eu. Olha, é uma a minoria da minoria da minoria da minoria que vai sair de um relatório gerencial para ir olhar aqueles relatórios estruturados, mensais, trimestrais, que os fundos divulgam. Porque é um relatório já denso, aí o cara requer um conhecimento técnico grande, ou seja, se não está no relatório gerencial, vai ser surpresa para ele que aquilo sequer exista. Então, deixar isso claro no relatório gerencial, eu entendo que cara, é fundamental, assim, porque é uma operação nova, é natural que a turma fique um pouco desconfiada, porque, pô, quando pensa em alavancagem, o cara já lembra de um fundo de tijolo, e como tu disse, é tudo alavancagem, mas a natureza da operação é um pouquinho diferente. Ela é muito mais tranquila, muito mais suave num fundo de CRI, é muito menos arriscada para o fundo. Ou seja, o pessoal temer demais essa operação, eu não vejo tanto sentido, desde que a pessoa antes tenha entendido bem como ela funciona. Então, trazer esse assunto à tona, eu entendo que é fundamental para a turma começar a construir um entendimento sobre isso. E para esse assunto vir à tona, a turma tem que ficar sabendo. Então, cara, nada melhor do que deixar bem claro ali no relatório gerencial que esse tipo de operação existe, está sendo usado, enfim. Porque, enfim, precisamos falar a respeito naturalmente, porque está acontecendo, bastante gente no mercado está fazendo, é novo para todo mundo, é novo para o gestor. Novo, quando eu digo assim, faz meses, né? Mas meses não são décadas. Então, é novo. Né? E é novo para o investidor, até porque vários deles sequer sabem que isso existe hoje. Né? Mas é isso, Fábio. Pô, a gente está aqui já de novo há 35 minutos. Né? Não vamos fazer dessa live mais uma de uma hora e pouco, não é o caso, era só para finalizar mesmo. Essas duas
Mas hoje
questões.
tem bateria, se precisar.
Não, beleza, cara, eu sei que tem. Hoje imagino que seja um dia mais tranquilo para ti até, mas também não vamos. Uma hora a gente eventualmente conversa de novo aqui sobre talvez algum
Legal.
assunto bem específico, alguma operação específica. Talvez a gente venha, de repente, depende do que a turma vai falar aqui, mas se o pessoal quiser que a gente explore mais essa questão da alavancagem, explicar e tal, tal, tal. Daí a gente fala sobre isso, não sobre o CPTS, mas eventualmente sobre isso. Enfim, a gente, oportunidades e temas para conversar não vão faltar para a gente. Eu queria te agradecer aqui, eu agradeci loucamente no último vídeo, mas tu não estava lá para ouvir, então vou te agradecer aqui ao vivo. Cara, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, pela transparência, clareza, como tu respondeu tudo, explicou tudo o que foi perguntado. Muito obrigado aqui em meu nome e em nome de quem assistiu a live e não está aqui ao vivo para dizer o mesmo, cara. Obrigado e dá um último alô aí para a turma e vamos ficar por aqui hoje sem se estender demais.
Não, bacana, Tim. Eu que agradeço, né, aqui também falando da Capitânia. A gente está sempre à disposição aí. Para a gente é um prazer estar falando com o mercado, porque acaba que essa exposição que a gente tem nos permite mostrar nossas teses e mostrar por que a gente é diferente, né? E é isso que a gente quer que todo mundo comece a perceber, né? Quais são as vantagens que a gente, os nossos fundos têm. E também parabenizar aí pelo programa aí, acho que as perguntas muito qualificadas. A gente vê que hoje tem muito, cada vez mais, conteúdo de fundo imobiliário e muitas vezes conteúdo um pouco mais preliminar, mas acho que a gente foi num nível muito interessante aí de pergunta. Então, parabéns aí. Acho que ficou bem legal o formato aí da live.
Legal, cara. Obrigado. Obrigado, Fábio. Obrigado, pessoal, todo mundo que está aí. Eu vou ficando por aqui. Eu vou deixar aqui o vídeo que eu gravei sobre essa operação compromissada, sobre essa alavancagem, explicando um pouquinho mais. Então, se você quiser, eu vou largar em algum lugar da tela aqui esse vídeo para quem quer aprofundar nesse assunto. Beleza? Boa noite a todos e nos vemos aí numa próxima conversa, então. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.